Senhoras e senhores, boa noite. Cumprimento os nobres colegas vereadores que se fazem aqui presentes. Tendo os meus cumprimentos ao público que nos prestigia aqui no plenário da Câmara Municipal de Buritis. Cumprimento os professores, professora Ana Paula, professor Pedro Paulo, professora Ana Aparecida, Marilene. Estendo os cumprimentos também aos demais professores e a todos os alunos da escola Argemiro Antônio do Prado que se fazem aqui presentes. Convido nesse momento o vereador Wendel Durães para que possa fazer a oração inicial.
Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos nessa Casa de Leis. E convido aos senhores a ficar de pé para a gente fazer a oração. Que nessa noite o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua infinita bondade, possa estar abençoando a cada lar, a cada família, a cada pessoa que esteja no nosso município ou passando por aqui neste momento, que Deus o louve e corresponda dando tudo de melhor em sua vida. Vamos fazer a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Com a palavra, a primeira secretária para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador professor Branquinho.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Geudo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco.
Presente.
Vereador Ozanã. Justificou. Vereador Ozanã justificou sua ausência. Vereadora professora Cibele, presente. Vereadora Vânia Araújo.
Presente.
Vereador Wendel Durães.
Presente.
Havendo o número regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 7ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 15ª legislatura. Com a palavra, a primeira secretária, para a leitura da ata da reunião anterior.
Não foi justificada a ausência do vereador Ozanã, mas ele enviou, não sei se chegou...
Ele justificou.
Ele me passou. Porque ele fez uma cirurgia, então está justificado a ausência dele.
O vereador Ozanã me justificou através de mensagem para a secretária. Ata da 6ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais. Realizada aos 13 dias do mês de março do ano de 2023, às 20 horas. Quórum de abertura. Constatada a presença de 9 vereadores, o presidente Albertinho Barbosa da Silva declarou aberta a sessão e convidou a primeira secretária para fazer a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada. Expediente. A secretária fez a leitura do extrato das correspondências recebidas e expedidas. Apresentação sem discussão de proposição. Vereadora Vânia apresentou o requerimento sem número de sua autoria. Vereador Flávio apresentou o requerimento 003/2023 de sua autoria. Vereadora Cibele apresentou indicação número 10/2023 de sua autoria. Vereadora Nilvia apresentou o projeto de lei 009/2023 de autoria do Executivo. Vereadora Nilvia apresentou o projeto de lei 08/2023 de autoria do Executivo. O vereador Geudo apresentou indicação 10/2023 de sua autoria. O vereador Branquinho apresentou proposta de emenda à lei orgânica 001/2023 de sua autoria. O vereador Branquinho apresentou projeto de resolução 004/2023 de sua autoria. Assuntos urgentes ou relevantes. Vereador Flávio relembra sua solicitação feita na reunião anterior, onde solicitou a exoneração do secretário de Agricultura devido às denúncias de suposto assédio cometido por ele em detrimento de uma mulher a qual trabalha com o mesmo. Cobra mais uma vez do prefeito que seja feita a exoneração em respeito a todas as mulheres. O vereador Branquinho cobra iluminação pública na Vila Maravilha e distrito de São Pedro, pois há muito tempo vem fazendo essa cobrança, porém sem êxito. Não é justo e nem legal que o cidadão pague taxa de iluminação pública sem que exista essa iluminação de qualidade. Cobra também a manutenção das ruas do Distrito de São Pedro, que estão emburacadas. O vereador Geudo cobra a iluminação da quadra da Vila Maravilha novamente, bem como questiona quem seria o secretário de obras atualmente, pois não se sabe até o momento. Também questiona sobre a situação que envolve o secretário de Agricultura. Se diz envergonhado com a situação, pois a população cobra dos vereadores nas redes sociais, sendo que quem deve tomar uma posição é o prefeito, e exonerar o secretário em uma situação dessa. A vereadora Cibele informa que as aulas de hidroginástica voltaram a ocorrer e encontra com inscrições abertas na Secretaria de Saúde. E também que o Castra Móvel da Aminó está na cidade à disposição da população até na quinta-feira. O vereador Wendel informa que esteve na Câmara dos Deputados a convite do prefeito, onde se reuniu com dois deputados, um deles, Leonardo Monteiro, para discutir questões sobre recursos para moradias. Informa que o prefeito se comprometeu que investiria o recurso exatamente para a área de moradias populares, para o município. Já com a deputada Grace Elias, ficou acertado o valor de R$400 mil para aquisição de mais cirurgias eletivas, bem como R$400 mil em nome do vereador Azanã e Wendel, para a construção de uma ponte de concreto no município. Por fim, requer do Executivo cronograma para a cobertura da quadra do São Vicente, para informar aos moradores da região. O vereador Faguinho informou que recebeu denúncias sobre alunos da região da Vila Rosa, que estariam com problemas para ir à escola por causa da falta de acesso do ônibus à casa dos alunos. Afirma que, embora tenha uma boa relação com o prefeito, isso não muda sua posição quanto ao caso do secretário de Agricultura. Cobra também a sua exoneração. Tribuna Livre. A senhora Larissa Andrade de Xavier faz uso da palavra como defensora da causa animal neste município. Fala sobre a conscientização da causa e destaca que em município pequeno ainda é pouco abordado. Destaca que o animal não é um brinquedo e que se há animal em situação de rua é porque existe um tutor que o abandonou irresponsavelmente. Que o cidadão só pode ter animal se tiver responsabilidade sobre ele. Fala sobre a importância da castração dos animais, evitando assim a multiplicação indesejada. Todos os cuidados envolvendo a saúde e os cuidados com o animal é de responsabilidade do tutor. E que a vacinação destes deve estar em dia. Informa que o apoio dos vereadores, muita coisa tem melhorado. Porém, convoca toda a população para aderir à causa. Sobre os maus tratos aos animais, caso alguém presencie, o cidadão deve fazer algum tipo de prova para que consiga punir o agressor e de imediato procurar a polícia militar ou ambiental. O mesmo vale para quem abandona um animal. Sobre a lei municipal que obriga o uso de focinheira em animais como pitbull e outra raça agressiva. Informa que devem ser fiscalizados o cumprimento da lei e conscientizados os tutores. Afirma que é de suma importância a conscientização da população para que a mesma saiba sobre o assunto e trabalhar sempre de forma preventiva. Destaca que já exerceu cargo no canil municipal, porém foi exonerada. Segunda parte. Primeira discussão e votação da proposta de emenda à lei orgânica número 03/2022, da nova redação ao artigo 2º e o caput do artigo 179 da lei orgânica municipal, de autoria do Executivo Municipal. Voto do vereador Faguinho, sim. Voto do vereador Flávio Galvão, sim. Geudo, sim. Nilvia, sim. Ozanã, não. Cibele, não. Vânia, sim. Wendel, não. Rejeitada por 5 votos favoráveis e 3 votos contrários. Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 09/2022. Institui, no âmbito municipal, os dispositivos constantes da Lei Complementar Federal número 175, de 23 de setembro de 2020. Dispõe sobre o padrão nacional de obrigação acessória do imposto sobre serviços de qualquer natureza e da outras providências de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 050/2023. Autoriza a doação de terreno urbano com área de 6 hectares ao Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Norte de Minas Gerais, para o fim que é específica. De autoria do Executivo Municipal, aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum contrário. Segunda discussão e votação do projeto de resolução número 001/2023. Dispõe sobre regime de adiantamento da Câmara Municipal disposto na resolução número 125, de 15 de abril de 2003, e da outras providências, de autoria da mesa diretora. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum contrário. Única discussão do requerimento número 04/2023. Requer ao Prefeito Municipal que envie ao Poder Legislativo cópia do demonstrativo de movimento do número 2, tesouraria, ficha que consta os respectivos saldos de todas as contas bancárias da Prefeitura, referente ao período de 1 de dezembro de 2022 a 31 de dezembro de 2023, de autoria do vereador Geudo. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum contrário. Única discussão e votação da indicação número 09/2023, que sugere ao Poder Executivo Municipal que seja instituída a semana de incentivo à adoção a ser comemorada anualmente na semana que antecede 25 de maio, Dia Nacional da Adoção, de autoria da vereadora Cibele. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum contrário. Tempo de líderes. A vereadora Nilvia comunica que a estrada que foi mencionada acima está sendo arrumada em parceria entre proprietários e o município. O vereador Branquinho lê edital de convocação para a reunião conjunta das comissões na sexta-feira, às 1h30. O vereador Geudo fala sobre os alunos da Vila Pasmado, informando que irá procurar a secretária de Educação para esclarecer sobre a situação. Coro do encerramento. Constatada a presença de 9 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião e para constar, sinueu, Cibele Santos de Freitas, primeira secretária, e Albertino Barbosa da Silva, presidente da Câmara, sala de sessões, 13 de março de 2023.
Lida nos termos regimentais, considero a ata aprovada. Com a palavra, a primeira secretária para a leitura de correspondências e comunicações.
Primeiro ofício...
Só um momento, eu peço que faça correções na ata. Quando foi mencionada a questão da emenda à lei orgânica, não é só de minha autoria, é de autoria do vereador professor Branquinho, né? Também do vereador Wendel, do vereador Geudo e do vereador Faguinho, né? Porque foi só fazer uma correção. E quando eu falo da resolução também, é de autoria da mesa diretora dessa casa de lei. Só essa simples correção, viu, vereador? Obrigado.
Correspondências expedidas. Ofício número 15/2023, do gabinete da presidência ao diretor do IPREB, indicando o nome de servidores da Câmara para compor o Conselho Fiscal do Instituto de Previdência. Correspondências recebidas. Ofício do vereador Geudo Alves Ferreira, solicitando ao presidente da Câmara que sejam recolocadas as placas de instalação e inauguração do PROCON da Câmara. Comunicações. Comunicação de afastamento do vereador Azanã José Joaquim, mediante atestado médico. Excelentíssimo senhor presidente, comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso 2º do artigo 87 da Lei Orgânica Municipal, decidi vetar integralmente a proposição de lei número 03/2023, que dispõe sobre a regulamentação do processo de seleção competitiva interna para o cargo comissionado de diretor e da função de confiança de vice-diretor das unidades escolares do município, conforme previsão contida nos incisos 7º e 8º do artigo 162 da Lei Orgânica Municipal. Razões do veto. A proposição de lei 03/2023 dispõe sobre a regulamentação do processo de seleção competitiva interna de vice-diretor das unidades escolares do município de Buritis. Conforme previsão contida nos incisos 7º e 8º do artigo 162 da Lei Orgânica Municipal. Contudo, a matéria ventilada na indigitada proposição é de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo, conforme disposto no artigo 66, inciso 3º, da Constituição do Estado de Minas Gerais, aplicando-se o princípio da simetria ao centro. É privativa a competência do chefe do Poder Executivo Municipal para a propositura de projeto de lei que disponha sobre o regime de provimento do cargo comissionado de diretor escolar. Mais disso, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional lei que preveja a eleição para o cargo de diretor escolar, para cargo de provimento em comissão, cuja escolha é discricionária e privativa do chefe do Poder Executivo. TJ Minas Gerais, que prevê na Pena Morim ADI número 10000, 14.071.41.2/2, 000, J27/07/2016. De igual modo, também já decidido pelo TJ Minas Gerais, em sede de controle difuso de constitucionalidade, é inconstitucional a legislação municipal que impõe a realização de eleição direta, com a participação da comunidade escolar, para os cargos em comissão de diretor e vice-diretor de instituições de ensino mantidas pelo Poder Público Municipal, cuja nomeação é prerrogativa exclusiva do chefe do Executivo. Nestes termos, de acordo com o inciso 2º do artigo 87 da Lei Orgânica Municipal, fica vetado integralmente a proposição de lei número 03/2023, que dispõe sobre a regulamentação do processo de seleção competitiva interna para o cargo comissionado, diretor e da função de confiança vice-diretor das unidades escolares do município de Buritis, conforme previsão contida nos incisos 7º e 8º do artigo 162 da Lei Orgânica Municipal. Certo de que essa solicitação será atendida, renovo os protestos de estima e consideração. Buritis, 16 de março de 2023, Kenny Soares Rodrigues, prefeito municipal. Devo a palavra, senhor presidente.
A mesa passa a receber as proposições, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental de 5 minutos para que possa fazer uso da palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Presidente, quero apresentar nesta noite o projeto de lei que dispõe sobre a prevenção e o combate ao assédio moral e sexual nos órgãos da administração pública, direta, indireta e autárquica, no município de Buritis, estado de Minas Gerais, e da outras providências, de autoria dessa vereadora Vânia Araújo. Devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele Freitas.
Senhor presidente, nessa noite apresento indicação número 013/2023, que sugere ao Poder Executivo Municipal para que, através da secretaria competente, construa uma área de lazer dentro do canil, com cobertura em alambrado para dia de sol dos cães resgatados. Também apresento indicação número 014/2023. Sugere ao Poder Executivo Municipal para que, através da secretaria competente, possa ser instalados brinquedos playground em todas as escolas da rede municipal e também da zona rural. Também apresento o projeto de lei 010/2023, que dispõe sobre a obrigatoriedade de reserva de percentual de vagas para pessoas com deficiência em todos os editais de processos seletivos simplificados, para contratação de pessoa nos órgãos e repartições vinculadas à administração pública, direta e indireta, autárquica e fundacional do município de Buritis, Minas Gerais. Devo a palavra, senhor presidente.
Nessa noite também quero apresentar indicação número 012/2023, que sugere ao governo municipal que seja realizado o procedimento para a contratação em lista de reserva e espera de professor substituto eventual para cobrir faltas de professor municipal por motivo de doença ou por ausências esporádicas. No momento oportuno, eu estarei fazendo a defesa dessa matéria.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Wendel Durães.
Só comunicar à mesa e pedir à mesa diretora que envie nota de pesar à família do Fernando Pinheiro pelo seu falecimento ocorrido no dia 18. Devolvo a palavra.
Dando sequência, declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assuntos urgentes ou relevantes, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental de 5 minutos para que faça uso da palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Flávio Galvão.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos presentes nessa Casa de Leis. Boa noite a todos que estão nos ouvindo aqui pela Rádio Clube FM, pela TV Rainha do Vale, pelo Facebook, nosso amigo Clebinho. E acrescento mais aqui hoje, não só a Casa de Leis, mas também a Casa das Vozes das Pessoas. Em ênfase, nesses últimos dias, vozes das mulheres. Eu quero aqui deixar claro para todas as mulheres que estão me ouvindo nessa noite, vocês mulheres têm vozes. Aqui nessa Câmara, o meu microfone, enquanto eu estiver como vereador, vai reverberar o pedido de socorro, a súplica pela justiça e a luta incansável para resguardar o direito de dizer não e ser ouvida. Nessa semana que passou, venceu a justiça, o respeito. Venceu o clamor de toda uma cidade que se chocou com os relatos de uma jovem de 26 anos. Todas as mulheres se colocaram no seu lugar. Toda a população de Buriti sentiu a sua dor. O sentimento é de dever cumprido, mas não de luta terminada. Porque, infelizmente, sabemos que não será o primeiro e nem o último caso que irá nos deixar com essa sensação de impotência, de nó na garganta e de embrulho no estômago. Mas estarei aqui para ser a voz das mulheres de Buritis e também de toda a população que em algumas áreas se sentir injustiçada. Esse é um dos principais atributos do vereador, ser a voz das pessoas. Por fim, desejar aqui a essa jovem e toda a sua família que sofreu esse constrangimento, que eles sejam fortes e que primeiramente Deus e o tempo cura todas as nossas dores. Não, senhor presidente. Quero acrescentar aqui, senhor presidente, essa noite, que recebemos aqui na sala de comissões a presença da secretária de Educação. Hoje está fazendo 20 dias que eu fiz uma cobrança por ofício sobre esclarecimento sobre editais da área de matemática e do AEE. Ela prometeu para mim que seria entregue hoje a resposta nessa casa. Infelizmente, a secretária não cumpriu. Já é a segunda vez que ela não cumpre com esse vereador. Peço à secretária para que a gente não possa tomar outras providências, que ela me responda amanhã, sem falta. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele Freitas.
Boa noite, excelentíssimo presidente. Boa noite, colegas vereadores desta casa. Boa noite a todos que nos assistem pelo canal do Facebook TV Rainha do Vale e a todos que nos ouvem pela Rádio Clube FM. Para mim, hoje é uma noite muito especial. Quando eu entrei aqui na Câmara, né, poder ver o sorriso de cada um desses adolescentes que se encontram aqui. Inclusive, eu tentei contar nos dedos aqui, mas não consegui. Eu acredito que a metade, né, eu tive a oportunidade de lecionar com eles, de ser professora. E isso é muito gratificante. Então, em nome de cada um de vocês, eu desejo uma boa noite a todos aqui presentes. Senhor presidente, nessa noite eu gostaria de começar minhas palavras manifestando o mais profundo pesar pelo falecimento do nosso amigo e companheiro de partido, Fernando Pinheiro da Costa. Pessoa essa que foi candidato a vereador no ano de 2020, juntamente com todos nós que fomos componentes do Partido Solidariedade. Em nome do presidente do partido, Salvador Mariano, e dessa vereadora Cibele Freitas, deixamos aqui os nossos sinceros sentimentos à família e, na oportunidade, peço, senhor presidente, que emita uma nota de pesar aos familiares do nosso amigo Fernando. Também gostaria de dizer, né, que na data do dia 8 de março, eu tive o convite da Escola Estadual José Gomes Pimentel, no turno noturno, participei da palestra que teve como tema o Dia da Mulher. Foi um momento muito agradável e proveitoso. Fico muito feliz em poder comemorar esse dia com todas vocês e dividir um pouco da minha história. Nós, mulheres guerreiras e, ao mesmo tempo, de uma sensibilidade que só nós sabemos. Saiba que o nosso dia são todos os dias, pois a cada dia a gente conquista o nosso espaço com muita luta, suor e, acima de tudo, com muita coragem e dedicação. Grata pelo carinho com que fui recebida pelo corpo docente, funcionários e alunos da Escola José Gomes Pimentel. Também representei na Câmara Municipal, a convite do presidente, professor Branquinho, na solenidade da formatura das turmas da Unimontes, Geografia e Pedagogia. Buritis recebeu a presença do senador Carlos Viana, do deputado federal Samuel Viana, do deputado estadual Alex Santiago e da superintendente de ensino de Unaí, Aurora, e também o reitor Fagner Santiago. Estiveram também presentes o prefeito municipal, Kenny Soares, a secretária de Educação, Eliane Teixeira, e também a coordenadora do Polo, Beatriz. Gostaria aqui, nesta noite, de parabenizar mais uma vez a todos os formandos. Que Deus abençoe a vida profissional de cada um nessa nova etapa. Quero também aqui agradecer a equipe do Mais Buritis, também a Polícia Militar, na pessoa de todos, né, pelo apoio no resgate, junto à equipe do Canil, junto também o filho da dona Gildete, ex-vereadora do bairro Taboquinha, que na última quinta-feira a gente conseguiu resgatar um cachorro abandonado há dias, ali, beirando o bairro IP. Também agradecer à secretaria competente por ter atendido o nosso pedido sobre a questão do patrulhamento lá na rua de cima da Escola Filomena. Também nesta noite, venho também comunicar a todos que, através de pedido desta vereadora, ao deputado estadual Arley Santiago, que breve será entregue um veículo zero quilômetro destinado ao Conselho Tutelar de nossa cidade. Este veículo será de bom uso para suprir as necessidades do órgão. Gostaria de agradecer de uma maneira muito especial ao deputado Arley Santiago e também ao nosso amigo professor Pedro Paulo, pois o mesmo fez o compromisso comigo que iria atender a demanda para o Conselho Tutelar. Entendemos a importância do trabalho desenvolvido pelo Conselho na defesa dos direitos das crianças e adolescentes. Sei que essa ferramenta vai apoiar esse trabalho essencial. Estamos felizes com mais essa conquista. A chegada deste carro é de suma importância, pois estávamos desde 2014 em busca de um sonho de ter um carro próprio. Ter essa prioridade para o Conselho Tutelar. Na oportunidade, mais uma vez, agradeço ao senhor Pedro Paulo pelo empenho junto ao deputado estadual Arley Santiago. Esse veículo, ele soma hoje no valor de R$ 80 mil, com 5 lugares, incluindo motorista, direção hidráulica, ar-condicionado, vidro elétrico, travas elétricas, contendo os demais itens acessórios exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro. Aos conselheiros Vitória, Gabriela, Lázaro, Kátia, Celi, contem sempre com essa vereadora, e também ao nosso motorista Evanil. E ao deputado estadual Arley Santiago, toda a minha gratidão. Devo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado.
Nessa noite, eu quero cumprimentar mais uma vez os colegas vereadores, vereadoras que se fazem aqui presentes. Quero cumprimentar meu filho João Lucas, também sentado ali no plenário. Estendo os meus cumprimentos a todos os alunos da Escola Argemiro Antônio do Prado. Mais uma vez, estendo os meus cumprimentos também aos colegas professores, professor Pedro Paulo, professora Ana Paula, professora Cida, demais professores que fazem presentes aqui no plenário, cumprimentando também o povo de Buritis, nos seus lares, nos ouvindo, nos vendo e nos ouvindo. Nos ouvindo via Rádio Clube FM Buritis, 91,9, e nos vendo via TV Rainha do Vale, do nosso amigo Clebinho. Estendo os meus cumprimentos ao pessoal das cidades vizinhas, Arinos, Formoso, pessoal também de Formosa que acompanha, pessoas que acompanham via internet também em outras localidades, em outras cidades. Sinto-se cumprimentados por esse vereador e cumprimento de forma especial também os meus conterrâneos lá do distrito de São Pedro do Passo Três, estendendo os cumprimentos a todo o povo do meio rural. Sendo breve aqui minhas palavras, eu quero começar dizendo que uma das cobranças que esse vereador fez durante muito tempo, que é a cobrança da questão da iluminação pública lá na Vila Maravilha, naqueles dois pontos de colocar a haste no poste, foi sanado aquele problema. Recebi inúmeros vídeos, fotografias de pessoas dizendo da satisfação de ter sido resolvido o problema da iluminação na Vila Maravilha. Então, assim, a você, Paulo, né, ao governo, de uma forma geral aí, que atendeu, e é lógico que vão dizer que não tem nada a ver com o branquinho, mas está provado. Quando você cobra, quando você persiste, quando você não desiste, as coisas acontecem. É assim, o branquinho é persistente. A persistência faz coisas difíceis acontecer. E a gente tem que cobrar, tem que persistir, tem que reivindicar. Então, nessa noite, eu agradeço aí o pessoal que fez esse trabalho lá na Vila Maravilha. Tem alguns assuntos aqui para a gente falar. Eu queria fazer uma indicação, mas eu vou falar, né? Andando aqui por Buritis, hoje eu pude perceber que algumas pessoas me abordaram e vêm cobrando. E eu já vi que essa reivindicação ela é antiga. Pessoas que cobram um local adequado para os carros de o som automotivo aqui em Buritis. Nós sabemos que quando se fala do esporte, você vai achar quadra poliesportiva, você vai achar para jogar vôlei, para jogar futebol, para skate, etc. Mas quando se fala em som automotivo, não se tem um local adequado para isso. E eu disse para essa pessoa que a única coisa que eu poderia fazer é dar voz a ela usando o microfone dessa Casa de Leis. O vereador é para atender os clamores da população. Nós temos que ouvir e trazer para essa casa e tornar público e notório essas cobranças. Então, estou fazendo isso aqui, essa cobrança, essa noite. Peço ao governo municipal que possa realmente analisar com cuidado e com carinho um local adequado. Porque, como eu já falei, tem gente que gosta de subir um morro ali com moto, fazer trilha. Tem gente que gosta de andar a cavalo, tem gente que gosta de jogar futebol, tem gente que gosta de nadar, tem gente que gosta de andar de skate. E tem gente que gosta de som automotivo. E qual o problema nisso? O problema é você ouvir no local que não é adequado. O problema é você incomodar, né, certos locais que não é permitido por lei. Mas se criar um local apropriado para isso, não vai ter nenhum tipo de problema, assim como tem em outras localidades, assim como tem também em outras cidades. Então fica aqui a nossa cobrança referente a essa questão. Outra coisa importante também que eu quero cobrar nessa noite que eu havia cobrado no ano passado, né, assim, no virar do ano, a gente tinha falado sobre essa questão. É a balsa do Rio São Domingos, vereador Geudo, lá no Passa 3, por exemplo. A Marinha foi lá e interditou. E daí o sofrimento do povo não acabou, não. As pessoas esqueceram, não estão cobrando, não estão reivindicando, mas eles estão passando a passarela com aquela braúna de leite nas costas. Você está entendendo? Então, muito complicado, né? A passarela é muito alta, o rio é fundo. Então, nós não podemos esquecer esse povo, não. Temos que cobrar, temos que reivindicar. A Marinha fez a parte dela cobrando a questão da segurança da balsa. Agora, a Prefeitura de Formoso, a Prefeitura de Buritis, tem que fazer uma parceria e sanar esse problema. Porque lá tem eleitores de Buritis e tem eleitores de Formoso. O povo que mora lá compra muito mais em Buritis do que em Formoso. Eles resolvem as suas pendências, os seus problemas mais aqui em Buritis. Então, eles são eleitores de Buritis, alguns são eleitores de Formoso e precisa dessa atenção do governo municipal. Tanto de Formoso quanto de Buritis. Eu vou ligar mais uma vez para o senhor Dinarte, prefeito de Formoso, porque não é justo deixar as pessoas naquela condição. Esquecer daquela maneira. Já vai fazer uns 5, 6 meses que aconteceu que a Marinha foi lá e fez embarcou o negócio lá, proibiu o uso da balsa, e daí não teve solução. Então tem que eliminar esse problema na balsa do Rio São Domingos. Então aqui nessa noite também eu quero falar uma coisa, vamos falar uma coisa importante também. Hoje eu fiz uma pergunta aqui nas comissões, aqui da Câmara, sobre a questão do orçamento impositivo. O vereador Branquinho se coloca na posição de vigilante. Nós vamos estar atentos a essa questão, se essa lei vai ser descumprida aqui em Buritis, porque descumprir lei municipal, descumprir lei federal, é passivo de improbidade administrativa. Então nós não vamos nos calar, nós vamos estar atentos a essa questão, sobre a questão do orçamento impositivo. Nós lutamos muito, juntamente com os vereadores, a vereadora Vânia, demais vereadores, para que pudesse aprovar o orçamento impositivo, para que o vereador não ficasse só no sentido de cobrar e de reivindicar, tivesse como destinar emendas para as comunidades. Nós temos hoje quase que 114 mil reais para que nós possamos destinar para as localidades. Daí, de repente, parece que não vai cumprir. Diz que não vão cumprir o orçamento impositivo. Então, se não vão cumprir, a gente fala aqui publicamente. Fiquem atentos, porque nós vamos comunicar os órgãos competentes. Porque não é justo, é inadmissível. Descumprir uma lei como essa é passível de improbidade. Então, nós não vamos admitir isso. Vamos estar aguardando os próximos passos para ver se realmente será cumprida essa lei aqui em Buritis. Outra coisa importante também, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que não quer se identificar, falando sobre a questão da decisão do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas de Minas Gerais, ele devolveu a contagem de tempo paralisada durante a pandemia. Isso é fato, né? Isso foi devolvido. A contagem que foi paralisada no período de 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021 foi devolvido. Então, quem tem quinquênio para receber, quem tem férias-prêmios para receber, tem que pleitear isso enviando um ofício para a prefeitura, porque é lei. Eu liguei para a assessoria jurídica da prefeitura, vereadora Vânia, e comuniquei, falei para eles. Vocês não sabem dessa decisão do Tribunal de Contas, porque é lei, né? Então, você que está aí, que tem direito, manda o seu ofício, baseia-se na decisão do Tribunal de Contas. Se você não tem a decisão, pode entrar em contato com os vereadores, que você tem mais proximidade. Os vereadores vão orientar você a fazer a sua cobrança, a sua reivindicação. O que não pode é ter um direito cerceado, ter um direito impedido de acontecer. Se é direito, se é lei, tem que ser cumprido. Então nós estamos aqui para isso, para chamar atenção para essa questão. Outra coisa importante também, para findar aqui as minhas palavras. Os agentes de endemias, agentes de saúde, não pode ganhar por menos de 2 salários mínimos. É lei federal, lei 11.350. E a emenda 120, de 5 de maio de 2022, ela diz que o agente de saúde, o agente de endemia, não pode ganhar por menos de 2 salários mínimos. Isso é lei federal. E outra, quem vai pagar não é o município, o governo federal que vai passar, a União que vai passar esse recurso. Então, cabe ao executivo mandar um projeto de lei para essa casa para regulamentar essa situação dos agentes de endemia e dos agentes comunitários de saúde. Isso é extremamente importante e extremamente necessário que aconteça aqui em Buritis.
Pela ordem, presidente. Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Nilva Prisco.
Boa noite a Vossa Excelência, aos nobres colegas dessa Casa de Leis, né? A Rainha do Vale, que se faz aqui presente, a Clube FM, a todos os ouvintes, né, da Clube FM, da Zona Rural e da Zona Urbana. Tá baixo? Também
aqui na pessoa, né, da ex-diretora da Escola Nália, Marilene. Cumprimento você, né, pelo belíssimo trabalho que você fez, né, perante aquela escola. E hoje você está como especialista na Escola Gemiro. E na sua pessoa, né, eu quero cumprimentar todos vocês, né, adolescentes e jovens que estão aqui, onde vocês estão fazendo um trabalho, né, sobre a eleição consciente. Isso é de suma importância, desde cedo, vocês terem esse interesse pela política, né, por uma eleição onde vocês buscam ter o conhecimento, né, de como tudo funciona, desde o momento de um partido até o ponto de uma eleição. Vocês estão de parabéns por esse trabalho, né, por essa iniciativa perante a escola, né, a Gemiro. Nesta noite também eu quero aqui, né, fazer, né, um convite a toda a população, né, que é tão esperado ali pela região do Taquaril, onde uma parceria entre o município, né, e fazendeiros, proprietários daquela região que tem suas propriedades, que estão alavancando com o progresso aquela região e a nossa Buritis, né, tão esperado sonho de duas pontes, Ribeirão e Taquaril. Essas duas pontes estão sendo concluídas, né, com grande relevância, né, que o Executivo não mediu esforços, né, juntamente com os fazendeiros, os proprietários, para estar realizando a construção dessas duas grandes pontes. Então, a inauguração acontecerá, né, quarta-feira, né, 22 de março, a partir das 8h30 da manhã. Né. Na oportunidade, será servido, né, um café da manhã na ponte do Ribeirão para confraternizar esse grande momento juntamente com o município. Então, fica aqui o convite para toda a sociedade e principalmente para vocês que fazem parte da região do Taquaril. Também um outro convite de suma importância para toda a sociedade de Buritis é a 13ª Conferência Municipal de Saúde que irá acontecer aqui em Buritis. Então, o convite ele é feito através da secretária, né, né, de Municipal de Saúde, a Franciele, e o Conselho Municipal de Saúde. Eles vêm, né, por meio deste, convidar toda a população para participar dessa 13ª Conferência Municipal de Saúde, aonde o tema será garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia. Olha a importância de vocês, sociedade, que estão ouvindo, de vocês, jovens, que estão aqui, de estarem participando. Porque nós sabemos que o SUS, né, ele é nacional, é aonde nós buscamos a nossa saúde, a saúde de cada um. Então, é de suma importância que a sociedade venha participar para opinar, né, para fazer as suas críticas construtivas ou destrutivas. Mas é necessário que nessa conferência a população esteja participando. Irá acontecer, o evento iniciará amanhã, a partir, né, dia 21, a partir das 18 horas, aqui no plenário desta Casa de Leis. E no outro dia, no dia 22, será a partir das 7h30 da manhã, aqui no plenário. Então fica, né, para garantir seus direitos e defender essa luta, né, perante, né, o nosso Brasil, que é o Sistema Único de Saúde, o SUS, deixo esse convite a toda a população de Buritis. Também nesta noite, né, não poderia deixar de falar por uma grande conquista, né, não só do município, só do prefeito municipal, mas de todos aqueles que estudaram há longos 5 anos, né, a todos os advogados dessa cidade. é uma conquista nobre, aonde estão buscando, né, com muita esperança, a construção de um novo fórum para a cidade de Buritis, onde será criado a segunda vara, para que possa dar um melhor atendimento à população de Buritis, a quem precisa de buscar o judiciário, onde nós temos aqui uma única vara que tem mais ou menos 7 mil processos. Então, essa construção, né, essa busca incessante, né, para que o progresso cada vez mais aconteça aqui em nossa cidade, possa acontecer. A obra, ela será estimada em quase 15 milhões de reais. Nesta semana, esteve aqui o engenheiro do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, aonde foi apresentado o terreno para fazer doação ao Estado para que possa ser implantado. Aonde o Estado exigiu 4 mil metros quadrados de terreno e onde será construído, né, que é a esperança, e brevemente, né, temos certeza que o Estado vai dar essa grande graça, é uma construção de um espaço físico de 2 mil metros, podendo chegar num futuro de lá nesse espaço ser criado a terceira vara, a quarta vara. Então, parabéns, né, ao prefeito, parabéns à diretoria da OAB, que incansavelmente tem buscado isso para, né, melhorar o atendimento à população de Buritis. Quanto àquele pedido que foi falado das crianças que não estavam vindo à escola lá no Pasmado, onde tem um rio formosinho, o córrego, foi resolvido, foi feita a parceria, como eu expliquei, entre fazendeiros e prefeitura, arrumou-se a estrada e também foi solucionado também o problema das duas crianças, né? O responsável pela linha já colocou um carro, as crianças já estão estudando. Então, eles estão... as duas crianças que estão depois do rio, elas já vieram, já estão vindo, está tudo resolvido e elas mandaram agradecer a secretária, né, a Secretaria de Educação, pelo empenho para resolver o problema. Devolvo a palavra e muito obrigada, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, vereadoras. Cumprimentar também a todas as pessoas, de forma especial, aos estudantes da Escola Argemiro, que honrosamente faz presente neste plenário. Quero cumprimentar também meu afilhado, João Vitor Dias, pessoa muito querida para essa madrinha aqui, e também nossa liderança de partido, Mais Brasil, Pedro Paulo, que honrosamente está neste plenário, diretora Marilene, sejam todos muito bem-vindos. Cumprimentar aqueles que nos assistem pela TV Rainha do Vale e a todos aqueles que nos ouvem pela Rádio Clube FM com uma boa noite. Caros colegas, de forma breve, gostaria de me posicionar mais uma vez sobre um assunto que foi abordado em reuniões anteriores e também foi objeto de atenção nas redes sociais. Estou me referindo ao episódio que culminou no pedido de exoneração do secretário de Agricultura. Primeiro, quero externar que sempre trouxe a pauta em defesa das mulheres, especialmente daquelas que são vítimas de violência doméstica, sexual, moral, enfim, todo e qualquer tipo de violência. Aliás, sofri na pele, no ano de 2022, o que é ser vítima de violência política e de gênero, em virtude da minha atuação como vereadora, quando em reunião plenária na Câmara Municipal fui gravemente ofendida pelo chefe do Poder Executivo, o prefeito municipal. Infelizmente, nesse episódio, não tive a sorte de contar com a solidariedade daqueles que são dominador, influenciadores nas redes sociais. Não me senti devidamente apoiada sequer pelos meus pares na Câmara Municipal. Diga-se, nem vereadores e nem vereadoras.
Todavia, nem por isso eu desisti. Segui a luta de dar voz àqueles que não têm voz. No caso em concreto em que fui cobrada para me posicionar, entendi que nos faltava competência para abordar a matéria porque sequer houve representação formal e por escrito na Câmara Municipal por parte da ofendida. Qualquer abordagem nossa, sem um mínimo de suporte probatório, não seria prudente e, aliás, seria uma condenação antecipada de alguém que não tinha tido sequer a oportunidade ainda de prestar esclarecimentos. O segundo ponto diz respeito à preservação da própria mulher ofendida, a fim de não politizar uma situação tão grave. E quando essa vereadora, juntamente com o vereador Geudo e o vereador Flávio Galvão, a ouvimos aqui na Câmara, a orientamos sobre tudo isso, principalmente sobre resguardar a sua imagem, bem como a procurar os órgãos competentes para apurar tais denúncias, principalmente no que se refere ao chefe do Executivo, detentor de tais poderes para tomar as providências necessárias. Tomei conhecimento na semana passada de que o caso já está sendo tratado pelas autoridades competentes, Ministério Público e Polícia Civil. Inclusive que o secretário de Agricultura já compareceu e prestou sua versão dos fatos. A partir daí, entendo que devemos aguardar a decisão final do Poder Judiciário a fim de não cometermos nenhuma injustiça, pois a todo cidadão é garantido o direito da ampla defesa. Deixo claro que não é a primeira vez, como foi falado pelo meu colega, na administração municipal de Buritis, que nos deparamos com relatos de mulheres acerca de assédio sexual ou moral por parte dos secretários e chefias imediatas. E, infelizmente, nunca vimos uma posição firme do Executivo sobre tais fatos. Dessa forma, para além da discussão que gerou todo esse caso envolvendo o secretário de Agricultura, apresentei hoje, na Câmara Municipal, projeto de lei que visa preservar e combater todas as formas de assédio moral e sexual no âmbito da administração pública de Buritis, sendo essa a minha contribuição como mulher e como vereadora para a nossa sociedade. E espero, com esse projeto, que todas as mulheres, e especialmente as servidoras públicas do município, independente do vínculo contratual, se sintam amparadas. As mulheres se sintam encorajadas a denunciar todos aqueles que se sentirem à vontade de praticar assédio, de que ousem a atentar contra a liberdade individual e sexual da mesma. Afinal, como diz a campanha e como falado pelo meu colega que me antecedeu, não é não. E as mulheres merecem respeito. Devolvo a palavra, presidente. Demais assuntos estarei usando o meu momento de liderança. Muito obrigada.
Pelotas, presidente.
Com a palavra o vereador Faguinho da Padaria.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores. Boa noite ao público que nos prestigia nesse momento aqui na Câmara Municipal, em nome do professor Pedro Paulo. Boa noite também a todos os ouvintes que nos acompanham pela Clube FM e também pela TV Rainha do Vale. Senhor presidente, em breves palavras aqui, eu quero somente agradecer, devido a algumas cobranças dos pares, ao secretário de Esporte, para colocar ali os refletores da quadra da Vila Maravilha, que foi colocado lá. A gente cobra, igual Vossa Excelência também disse agora há pouco, mas também agradece quando é atendido, né? A única ferramenta de trabalho que a gente tem é o microfone aqui, porque eles é só nas cobranças, só no ferrão. Então, muito obrigado aí, Mário, por ter atendido aquela... Como você não atendeu os vereadores, atendeu sim a comunidade, aqueles rapazes que usam ali a quadra de... Quero também aqui ao pessoal da Vila Maravilha, toda a população, região, dizer que em breve aí estará fazendo, né, construindo uma quadra de esporte dentro do espaço da escola. Quadra essa que foi conquistada uma emenda, né, por este vereador, vereadora Vânia, e o vereador Geudo, com o deputado federal Léo Mota, que era no valor aí de 570 mil, só que a tabela da Segov foi atualizada, esse valor de 500 passou para 720, alguma coisa. Então, já licitou, já foi feito o contrato, e já tem empresa, inclusive, conversamos, eu e o vereador Geudo, nós conversamos com o dono da empresa, o construtor, e no próximo mês já estará fazendo lá o canteiro de obras lá para estar executando lá essa obra tão importante para aqueles alunos, né? Não tem uma quadra, né? Mas parece que está bem precária, né, professor? Presidente, o senhor leciona ali e é prova disso. Então, graças a Deus, essa emenda que nós conquistamos será realizada aí essa obra, a gente fica feliz. Tem outras obras aí também, né, que a gente, enquanto nós fomos lá cobrar do Léo Mota, pedir ao Léo Mota, né, emendas, recursos para ser empregado no nosso município, que é a Capela de Velório, né, que é a indicação ali da vereadora Vânia, foi depositado dinheiro, emenda impositiva, né, ano passado, e cobramos o prefeito essa semana também, novamente, essa capela. Segundo ele, assim que terminar algumas obras no município aí, estará iniciando essa capela de velório. Assim esperamos que nossa parte nós fizemos, né? Cobramos, buscamos emenda, chegou, já foi depositado, veio em dinheiro.
Concede uma parte, vereador?
Pois não, vereador.
Foi bem falado por Vossa Excelência, mas hoje a gente está recebendo assim, a presença de vários estudantes. É só para que fique melhor esclarecido, esses três vereadores, Vaninha, Geudo e Faguinho, nós pleiteamos, no ano passado, uma emenda impositiva do deputado federal Léo Mota, no valor de 750 mil, para que se fizesse uma cobertura na quadra poliesportiva para os nossos alunos da escola ali daquela comunidade, Vila São Vicente, que ficam no sol, na chuva, praticando o esporte, as suas aulas, e nos importamos com aquela comunidade. E pedimos também que dentro desse recurso fosse construída uma capela de velório para atender as famílias enlutadas de nosso município que não possuem condição financeira de custear uma capela particular, como temos aqui a funerária Pax, que cobra em torno de R$ 1.200, e muitas são as famílias carentes de nosso município que não dispõem de condição financeira para custear um velório nesse sentido e um funeral. Nem sempre as igrejas hoje abrem as portas para esse tipo de sepultamento, funeral. Enfim, pleiteamos esse recurso, ele está na conta, vereador Geudo, da prefeitura desde junho do ano passado. E a gente vem sempre cobrando do prefeito a execução dessa solicitação. E em reunião aqui na quarta-feira passada, cobramos pessoalmente isso mais uma vez do prefeito municipal, e esse diz que com o recurso que nós conquistamos, ele foi encaminhado para atender cobertura de outras duas quadras poliesportivas de outras escolas. Vila Rosa, eu não me recordo, vereador, Israel Pinheiro. Não que as escolas não mereçam, porém, nós pleiteamos, e não é fácil conseguir uma emenda com um deputado. Nós suamos muito, é difícil bater na porta de um deputado e buscar um recurso, e quando ele cai, vereador Faguinho, na conta da prefeitura, somos surpreendidos o prefeito dizer: usei o recurso para atender outra finalidade. Isso nos decepciona demais. Como eu disse, é difícil conseguir um recurso, não é 100 mil, é 750 mil, Kleber. E fomos surpreendidos, né, com essa situação. O prefeito disse que vai fazer com recurso próprio. Eu duvido muito, porque não confio na palavra dele, porque já tem praticamente dois mandatos, vereador Faguinho, que nós estamos cobrando isso aqui do executivo. E todo ano o prefeito fala: vou executar. E agora, né? Mas pelo menos a gente já sabe que ele usou o recurso para outra finalidade, para a gente não ficar sendo repetitivo com isso aqui. Muito obrigada pela parte.
Disponha. Em cobrança, eu quero aqui deixar um lembrete para o secretário Douglas aí, que o período chuvoso está acabando, né? E de tanto a gente cobrar aqui, o pessoal cobra da gente aí a construção da ponte do Buritizinho. Esse ano faz 2 anos, né? Aproveitar aqui a presença do vereador Luan, ali do Mais Buritis. Esse ano, se não for executada essa obra lá, eu vou estar patrocinando um bolo aí para a gente cantar parabéns lá. Eu quero convidar a imprensa para estar com a gente lá. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Wendel Durangues.
Quero iniciar minhas falas cumprimentando o público presente aqui. Vejo os alunos, professores e diretores da nossa querida escola Agemiro Antônio do Prado, né? E, porventura, por um projeto idealizado pela escola, a gente fica muito feliz desses alunos estarem aqui, né, na Casa de Leis, proporcionando a gente também a alegria em recebê-los. Sintam bastante acolhidos, voltem sempre, também quando não estiverem ocupados nos seus afazeres da escola. Venham visitar, conversar com cada vereador, com cada gabinete, para se inteirar, porque aqui a gente vê várias mentes, vários pensamentos, quem sabe vários vereadores e vereadoras, professores e mestres, diretores, médicos, né? Afinal de contas, o nosso futuro e o futuro de vocês são importantes demais para a gente poder deixar passar, né, sem aproveitar. De outra forma, quero cumprimentar também os meus colegas vereadores e vereadoras, ao público que nos prestigia pela rádio Clube FM, FM 91,9, na pessoa do nosso amigo e ex-vereador Luan Cordeiro, também pela TV Rainha do Vale, hoje aqui gravando essa sessão, né? Gostaria de dar ênfase no convite que a vereadora Nílvia Frisco fez aqui à comunidade de Buritis e principalmente à comunidade do Ribeirão, Taquaril, né? E porventura do destino, semana passada a gente esteve, ainda falamos aqui na reunião, justamente pleiteando junto à deputada Gleice Elias uma emenda para que a gente possa construir mais uma ponte, né? E agora chega o convite da finalização de um tempo assim que demorou bastante, mas que graças a Deus saiu ainda mais rápido do que outras pontes pleiteadas por outras empresas no município. Isso se dá pelos produtores, pela prefeitura municipal, né, no nome do prefeito, dos seus secretários também, no nome de cada um dos vereadores aqui principalmente, que apoiaram, né, bastante essa matéria, né?
E concede uma parte, vereador?
Por gentileza.
Obrigada. Aproveitando também, vereador Wendel, quando nós falamos das pontes, né, que nós sabemos que o nosso município ele é movido pelo agronegócio, pela agricultura familiar, pelos pequenos produtores, também brevemente, né, estará, né, iniciando também a construção das 3 pontes via Barriguda. Também quero deixar bem claro aqui o quanto esse governo trabalha, o quanto ele busca, né, condições de melhorias para os munícipes da nossa cidade. Devolvo a palavra e muito obrigado, senhor vereador.
À vontade. Então, só para a gente ter uma prévia do que tão grande são a construção dessas 2 pontes, para quem anda bastante no município, são a ponte do Ribeirão, localizada aqui aproximadamente em torno de 14 quilômetros, e a outra em torno de 29 quilômetros da cidade de Buritis. Essas 2 pontes, a gente tem uma participação direta com ela, né? A gente teve a oportunidade de buscar essas vigas junto ao DR em Belo Horizonte, a pedido da Prefeitura Municipal, fiz essa condução, e também dos maquinários ali no acoplamento dos encabeçalhos das pontes, né? No qual a gente fica muito honrado por ser uma região que a gente nasceu, cresceu, né, e que a gente tem os nossos afetos familiares ligados ali. Só para ter uma noção, eu fiz um pequeno resumo aqui, de localidades diretas que a ponte do Taquaril e a ponte do Ribeirão, elas vão atender, e é inestimável o quantitativo de pessoas que usa, tendo vista que o Taquaril, a região do Taquaril, Ribeirão e essas outras demais que vou citar aqui, já são grandes produtoras na questão da pecuária e agora está abrindo uma grande expansão na agricultura, né? né? Tendo visto que já temos alguns assentamentos naquela região também que prestam grande relevância em produzir na agricultura familiar para a nossa cidade, aos nossos munícipes, né? Então, uma região de grande importância para este município e que contempla agora com essa parceria dos produtores e também do Executivo Municipal junto com a Câmara de Vereadores aqui, em nome dos vereadores que concederam, sim, a método de empréstimo para a construção, né? E que levou bastante tempo, mas agora, graças a Deus, já vem a inauguração, agora no próximo dia 22, né? Então, só para a gente resumir, ó, além da região de Buritis mesmo, que a gente ainda tem diretamente, que são contemplados com essas duas pontes, Ribeirão, Lamarão, Camaria, Barreiro do Campo, Caraíba, Taquaril, Paraterra, Gado Bravo, Formosinha, né, Palmeira União, Gado Bravo, Cafundó, Vila Cordeiro, Palmeiras, Tabocas e outras e outras e outras regiões de pessoas que trafegam por essa estrada que liga Vila Cordeiro até Papagaio, tudo a cidade de Buritis. Então a gente fica muito feliz com isso. De outra forma também, parabenizar o Executivo Municipal por mais esse diálogo junto à equipe do Fórum, à equipe do AAB, né, por estar elaborando mais um projeto. A gente tem visto que o município de Buritis, ele vem avançando significativamente, né? Agora a gente já tem um SAMU, já tem pleiteado também uma unidade do Corpo de Bombeiros, que ainda está no papel, mas que logo, logo, acho que tenho certeza que até no final deste mandato ainda será entregue à cidade de Buritis, né? E agora, com a execução, a elaboração desse projeto de doação também do terreno para o Fórum, a gente já tem a construção, que já está na fase final, para a Polícia Militar e também do Instituto Federal, que vai se instalar aqui também no nosso município. Então, assim, a gente vai avançando a passos longos, caminho ao futuro, para que a nossa cidade tenha o desenvolvimento e o lugar que merece, né? Muito obrigado a todos, quero agradecer em nome dos alunos, em nome de todo o corpo colegial de Buritis, dos professores e diretores, que participem mais da Câmara Municipal e que possam sempre ser bem-vindos à nossa casa. Deus abençoe a todos.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, o vereador Gildo da Mariquita.
Boa noite, excelentíssimo presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Boa noite, TV Rainha do Vale, boa noite, Clube FM. Gostaria de cumprimentar os alunos do Colégio Agemir em nome do João Lucas. Quero também aqui nesse momento cumprimentar o senhor Pedro Paulo. Em nome do Pedro Paulo, quero cumprimentar todos os professores presentes. De antemão, agradecer a todos vocês pela presença. Vocês não imaginam a satisfação de ter vocês nesse plenário. Sabemos que vocês em breve estará nos representando nessa casa de lei. São vocês que são o futuro do hoje, não é do amanhã. Então, torcemos para que vocês, no dia de amanhã, estejam nos representando. Nós estaremos votando em vocês, sim, para nos representar em Buritis. Seja sempre bem-vindo na Câmara Municipal. Excelentíssimo presidente, gostaria aqui também, nesse momento, de agradecer à secretária de Educação, em nome da população lá do Pasmada, a senhora Maria Ivone, devido a um problema de transporte dos alunos nos quais estudam até no colégio, estudam no colégio Agemiro, mas até então creio que foi tudo resolvido, né, professor Pedro Paulo? Que eu tive um comunicado da secretária hoje que realmente aquele transtorno que estava havendo, o transporte lá foi atendido para que os alunos chegassem no horário certo nas escolas. Então, agradeço de coração à secretária de Educação. Quero também, presidente, dizer para Vossa Excelência a dificuldade de nós, vereadores, nas conquistas, assim como a vereadora Vânia, que nesse momento acabou de relatar, as dificuldades que temos, sim, para conquistar as nossas emendas. Não é fácil. E não ter o poder de designar as emendas para onde nós solicitamos que ela fosse executada. Mas, vereadora Vânia, eu costumo dizer que todo prefeito deveria primeiramente ser um vereador para depois ser um prefeito. Para saber a dificuldade que nós passamos para buscar as emendas que nós possamos aplicar em nosso município. É assim como eu digo, professor Pedro Paulo, para ser parceiro representante não precisa ser político. Admiro muito o seu trabalho, a sua luta pelo nosso município. Parabéns pelas conquistas que você tem trago para o nosso município. Sou muito de ver e parabenizar as pessoas que trabalham em prol do município. Então, não poderia deixar nesse momento de ter, parabenizar e agradecer a você por tudo que você faz pelo nosso município. Muito obrigado. Vereador professor Branquinho, depois de 6 meses cobrando a iluminação da quadra da Vila Maravilha, 6 meses, estava quase comprando um bolo, vereador Faguinho, para cantar os parabéns também, né? Com 6 meses para trocar umas hastes de uma quadra que lá, sim, lá traz a paz, a tranquilidade e a educação para aqueles jovens, né? Mas mesmo assim, eu quero agradecer, sim, ao secretário, porque eu sei que o secretário não tem culpa. Eu culpo, sim, o nosso gestor maior, porque os nossos secretários, infelizmente, não têm poder de execução. Todos têm que tomar a benção do nosso excelentíssimo prefeito, né? Então, deixa isso, me entristece muito. Quero também, Flávio Galvão, fazer das suas palavras, minhas palavras, pela atitude de ter desligado o secretário. E dizer que a voz que ecoa nessa casa de lei são todos nós, vereadores, para defender, sim, não só as mulheres, mas sim a toda a população de Buritis. Estaremos sempre de pé e à ordem para trazer o melhor e defender o certo para o nosso município. Quero também dizer, vereadora Vânia, que o prefeito, na reunião na quarta-feira, se comprometeu que estaria demarcando, sim, aquela quadra da Vila Maravilha. É uma quadra coberta, junto ao colégio, que vai trazer muita tranquilidade para aquela população. Eu sei, sim, todos nós sabemos o sofrimento daquela população, né? Eu, no meu caso, eu digo, defendo muito aquela escola, foi aquela escola que eu me alfabetizei, foi naquela escola que eu aprendi a dar meus primeiros passos. Então, sou um grande defensor, sim, daquela escola. Quando disseram que ia multisseriar, fiquei muito entristecido. Tive o apoio de todos os vereadores defendendo, mas eu costumo dizer que quem nunca sofreu não sabe defender os sofredores, né? Porque a multisseriação eu vejo que é um prejuízo muito grande. Você, com período normal, para ensinar não é fácil, mas em você ensinar em 25 minutos, para os jovens de hoje não é fácil. Mas vamos aguardar, esperamos que dias melhores virão e que não multisseriamos nenhuma escola do nosso município. Que trazemos excelência, melhoria para nossas escolas. Excelentíssimo presidente, você falou no momento aqui a respeito de um espaço para o jovem do som automotivo. Isso está na campanha do excelentíssimo prefeito. Ele se comprometeu em criar esse espaço para o jovem dos sons automotivos. De repente, até antes dele findar o mandato, ele venha criar esse espaço, sim, e atender o jovem. Eu tenho um hábito muito difícil, às vezes, que promessa para mim é dívida, excelência. Se você não pode cumprir, não prometa. Só prometa o que você possa cumprir. Então, deixo aqui a minha solicitação e dizer, se prometeu na campanha, cumpra. Cumpra. Se não pode cumprir, não prometa, porque é uma frustração muito grande a toda a população. Quero também dizer a você, novo colega vereador Faguinho, a reclamação da ponte do Buritizinho. É doloroso, sabemos que é um local difícil, difícil acesso, aquela população já é uma população sofrida por natureza, por estar longe da cidade, e é uma população que está aí findando mais um ano e não vem atender aquela população, viu? Isso realmente deixa muito entristecido. Balsa, lá do São Domingo, professor Branquinho, se precisar do meu apoio, estarei sim junto à Vossa Excelência para ligar e cobrar do Dinarte. Vamos cobrar do Dinarte, porque aqueles moradores, eles mais atendem, é mais atendido pelo município de Curitiba que pelo município de Formoso. E ali é uma parceria dos dois prefeitos. Eu tenho certeza que ali não vai trazer nenhum dano tão alto de custos para o nosso município. Eu vejo eles esbanjando os dinheiros, jogando os dinheiros fora, com transporte secretário, que o transporte secretário continua até hoje. Nós criamos a lei, mas o secretário continua usando o transporte Brasília da mesma forma. Até então, eu vejo que nós temos que realmente fiscalizar melhor. Se nós criamos a lei, é para a lei ser cumprida, e nós vamos sim fiscalizar. Fica à vontade, por favor. Fica à vontade, novo colega.
Oi. Justamente, vereador, essa questão dessa lei que foi aprovada já virou lei, já está em vigor, que é sobre o uso dos veículos oficiais por benefício próprio. Quer dizer, o secretário de administração, que eu já sei que ele já está, ainda está usando o veículo, estarei tomando as providências no mais tarde dessa semana para que ele, para que ele cumpra esse projeto de lei que foi aprovado. Devolvo a parte.
Quero aqui também, nesse momento, solicitar ao secretário a iluminação da pista, sentido jardim, que está uma escuridão total, viu? Dentro da cidade. Então fica difícil. Quero, nesse momento também aqui, cumprimentar os moradores da Barriguda, em nome do senhor Joaquim, do senhor Antônio, da dona Maria, do Carlão, do Luciano, e dizer que estamos sempre à inteira disposição. Devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado.
Passaremos nesse momento para a segunda parte da reunião. Segunda discussão e votação do projeto de lei complementar número 009/2022, que institui no âmbito municipal os dispositivos constantes na Lei Complementar Federal número 175, de 23 de setembro de 2020, que dispõe sobre o padrão nacional de obrigação acessória do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, o ISSQN, e da outras providências de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da proposição. Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Proposição aprovada por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 050/2022, que autoriza a doação de terreno urbano com área de 6 hectares ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais, para o fim que especifica, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da proposição. Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Proposição aprovada por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Primeira discussão e votação do projeto de resolução número 002/2023, que dispõe sobre autorização para a Câmara Municipal ceder servidores para órgãos governamentais, mediante convênio e da outras providências, de autoria da mesa diretora. Está aberto o prazo para discussão da proposição. Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Proposição aprovada por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Única votação do requerimento número 007/2023, que requer cópia do que regulamentou a aplicação do artigo 16 da Lei Complementar número 150, de 17 de dezembro de 2021, de autoria do vereador Flávio Galvão. Vou colocar a proposição em votação. Requerimento não tem discussão. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Requerimento aprovado por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Única votação do requerimento número 008/2023, que requer do Poder Executivo Municipal informações sobre todos os terrenos urbanos públicos municipais em desuso, de autoria da vereadora Vânia.
Questão de ordem, presidente, de acordo com o artigo 160, inciso 5º.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Presidente, sabemos que requerimento não vai para discussão, mas para dar encaminhamento e esclarecer melhor também, dizer que o requerimento que ora segue para votação, ele vem requerer do Executivo um levantamento de todos os terrenos urbanos públicos municipais em desuso. Ou seja, todo lote da prefeitura ou terreno urbano municipal que está vago, com o mato muitas vezes tomando conta, e que o poder público nada se constrói e que está em desuso. Solicitamos hoje estas informações para, posteriormente, transformar esse nosso requerimento em uma indicação ou sugestão ao prefeito, para que ele envie para esta Casa de Leis um projeto para que se faça um leilão público dos referidos lotes e terrenos, a fim de levantar fundos para aquisição de uma área onde possa construir casas populares para famílias de baixa renda, com possibilidade de serem financiadas por programa habitacional governamental ou aproveitar os próprios terrenos urbanos públicos municipais em desuso para construção, Flávio, de casas populares para as famílias de baixa renda. Temos hoje um grande déficit de moradias no nosso município.
e muitas têm sido as discussões nessa casa sobre desafetar a área ou adquirir terreno. Enquanto, por outro lado, temos diversos terrenos do poder público, lotes do poder público, que poderiam, depois de legalizados, doar para as famílias carentes de nosso município para construção de moradias populares. Ouvi Faguinho falar há pouco tempo de pessoas da nossa cidade invadir algumas áreas urbanas. E essa vereadora, ela é contra a invasão. Mas a necessidade do povo por moradia, ela é muito grande. E nós somos sabedores que a prefeitura possui diversos lotes em desuso. Por que não destinar essas áreas para atender as famílias carentes de baixa renda com aquisição da casa própria? Temos uma área enorme ali na proximidade da nossa veredinha. Temos outra área enorme também e que poderia ser loteada no bairro Veredas, próximo ao polo universitário. Temos também um terreno próximo à garagem municipal, ali do lado da feirinha. Temos lotes no Taboquinha e todos em desusos. Por que não atender essas famílias carentes? Então, o que propomos no requerimento é saber. Aqui citei alguns lotes, mas nós sabemos que tem mais. Então, a gente está solicitando, fazendo um requerimento ao Executivo para que envie para cá essas localizações. Que o setor de cadastro envie para nós essas localizações. E, de imediato, nós já estamos sugerindo ao Executivo para que pegue esses terrenos, pegue esses lotes e faça uma doação para essas famílias, para que se construam as casas populares. A gente sabe que tem que vir um projeto de lei para cá para dar legalidade. E muitas são as famílias carentes. Então, a gente já deixa não só o requerimento, mas a sugestão ao Executivo Municipal. Obrigada, presidente. Devolvo a palavra.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Proposição aprovada, o requerimento, né? Requerimento aprovado por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação número 10 de 2023 sugere ao Poder Executivo Municipal para que através da Secretaria de Obras seja viabilizada a colocação de redutor de velocidade, faixa de pedestre, bem como a sinalização destes na rua Mato Grosso, bairro Veredas, de autoria da vereadora Cibele Freitas. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele Freitas.
Senhor presidente, alguns moradores ali daquela rua, né, procuraram essa vereadora cobrando providências no sentido de colocar um redutor de velocidade na rua. Né? A rua tem o nome de rua Mato Grosso, visto que é uma rua pequena. Inclusive, no local desta rua não tem nenhum quebra-mola, até o final, na beira do campo, né, do Veredas. Muito movimentada, motoristas e motociclistas estão sempre passando por ali em alta velocidade, colocando em risco, né, a vida de todos que por ali circulam. Devo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Wendel Durães.
Só para endossar as palavras da vereadora professora Cibele. Eu até que não sou muito favorável a quebra-mola, não, mas do jeito que as coisas estão andando, é quase questão de segurança pública. Sabe, hoje ainda presenciei um acidente ali no bairro Taboquinha e tem várias outras ocorrências de moradores ali que nos procuram pedindo quebra-molas, né? O perigo iminente, vários e vários e vários acidentes. Né? Então, eu nessa noite, eu gostaria até, já tive uma conversa com o capitão Ranieri e também com o vereador Zanã, para que a gente pudesse lançar uma campanha de conscientização aos motoristas de Buritis, né? Que não seja com infração, com multas, mas sim com alertas, né? E pedir a conscientização de cada motorista, porque está muito perigoso andar nessas ruas dos bairros aqui, principalmente onde não existem quebra-molas, sabe? Então, eu gostaria muito de pedir a consciência e a conscientização dos nossos motoristas que trafegam dentro das vias urbanas do município. Devolvo a palavra.
Eu vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que se discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Proposição aprovada por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. A partir desse momento está aberto o prazo para que as lideranças partidárias façam uso da palavra. Fazendo a correção, não tem a 7ª aqui, né? Vamos dar sequência então. Não, isso acontece, ó. Única discussão e votação da indicação número 11/2023, que sugere ao governo municipal incluir em nossa cidade um estoque de sangue permanente. De autoria do vereador Geudo da Mariquita.
Pela ordem, senhor presidente.
Para discussão da proposição.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Geudo da Mariquita.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, eu vejo o tamanho da relevância. Nós não temos hoje uma bolsa de sangue na nossa cidade, se necessário for. Fica à vontade, vereadora Vânia.
Eu ia pedir pela ordem, primeiro, para reforçar essa cobrança do vereador Geudo. Eu acho, Geudo, que ela é uma sugestão de Vossa Excelência de extrema relevância. Existir em nosso município um banco de sangue. Inúmeros são os pacientes que são mortos, infelizmente, que vêm a óbito nessa cidade por falta de um banco de sangue. Eu tive no sábado, no Hospital São Lucas, visitando alguns pacientes da nossa cidade e em conversa com o médico Dr. Misael, a respeito de um óbito que aconteceu recentemente, que deixou aí 7 crianças órfãos de mãe, nós chegamos a comentar o que causou isso. E ele falou comigo que um dos motivos, segundo o relatório médico dele, é que a paciente havia tido rompimento de alguns vasos e que ela necessitava urgentemente de sangue. Que foi pedido sangue da cidade de Unaí, porque a gente não tinha uma bolsa sequer de reserva no postão da nossa cidade. E eu perguntei, vereador Geudo, doutor Misael, e se tivesse sangue aqui? Aí ele falou assim, Vânia, a gente poderia ter salvo a vida dessa mulher, ou pelo menos amenizado a situação até essa paciente chegar a um hospital de grande porte. E a gente fica se perguntando, por que que Buritis hoje não tem um banco de sangue? Por que que a Secretaria de Saúde ainda não se atentou? Se alguém tem a resposta, me responda, porque essa vereadora não tem conhecimento de saúde, a gente não tem conhecimento dessa área. Mas o que eu ouvi do médico falar que uma bolsa de sangue poderia ter salvo a vida de uma pessoa, me doeu muito. E hoje eu vi aqui, vereador, a sua proposição, eu não poderia deixar de contribuir com a Vossa Excelência e que o nosso gestor também atenda a sua sugestão, porque ela é importante, ela é questão de saúde pública. Parabéns pela sua indicação.
Obrigado,
vereador Geudo. Eu vou parabenizar a Vossa Excelência, mas relembrando, o vereador Luan está ali, não tirando o seu mérito, porque eu espero que Vossa Excelência tenha êxito nisso. Desde 2013, sempre quando renova o ano, sempre a primeira indicação que eu coloco, banco de sangue em Buritis. Você pode pegar e olhar. Desde 2013, eu venho batendo nessa tecla, que o prefeito nosso é médico e que Buritis precisa, com urgência, de um banco de sangue. Mas nunca obtive uma resposta referente a essa questão. Quem sabe Vossa Excelência tenha êxito nessa demanda, porque realmente se faz extremamente necessária. Salva vidas, né? Então é muito bacana mesmo.
Nobre colega, como você acabou de dizer no momento, nós somos persistentes. Eu só vou parar de cobrar quando nós estivermos. Até porque nós temos um gestor médico, ele sabe o tamanho da importância de termos sangue no nosso município. Essa solicitação foi justamente devido ao fato acontecido, vereador Flávio Galvão. Eu fui atrás, eu fui buscar o porquê que aconteceu. Na verdade, o médico se propôs a tirar o sangue dele para passar para a paciente, que o sangue deles era compatível. Nós não tínhamos um frasco apropriado para fazer a coleta de um sangue. Isso me deixa muito entristecido. Nobre colega vereador Faguinho estava junto comigo no momento da conversa e isso me deixou muito abalado. Nós temos geladeiras apropriadas lá no postão, nós temos um gerador de primeiro mundo lá no postão. Entenda bem, secretário, não estou te condenando, estou cobrando o gestor maior, porque ele é um médico. Eu sei que a Vossa Excelência, secretária, se tivesse o seu alcance, eu tenho certeza que nós teríamos. Entenda bem, secretária, não vai ficar sentir ofendida com a minha cobrança. Estou cobrando para que nós tenhamos uma saúde melhor. Não estou criticando, estou pedindo, na verdade, Santíssimo Prefeito. Isso aqui é um pedido para que possamos vir salvar vidas. não deixar a vida ser ceifada por falta de uma bolsa de sangue, tá? E estarei fiscalizando e cobrando, excelentíssimo. Até o final do meu mandato, eu estarei fiscalizando e cobrando. Serei muito assíduo nas cobranças. Devolvo a palavra e conto com o apoio de todos os novos colegas vereadores. Devolvo a palavra, presidente.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Vereadora Vânia está ali, mas favorável também, está dando sinal. 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. A partir desse momento está aberto o prazo para que as lideranças partidárias possam fazer uso da palavra. Aproveitando esse momento, para findar aqui, então, os vereadores parece que não querem falar, recebi uma mensagem aqui do Idevaldo, lá na Vila Maravilha, pedindo ao governo municipal, ele está pedindo aqui, é uma coisa que eu não cobro muito, mas realmente é necessário, pedindo redutor de velocidade lá na rua que vai em direção ao Buqueirão, se eu não me engano, Rua Manso Figueiredo Costa.
Me permite?
Pois não, vereador.
Transmite para ele que na quarta-feira nós tivemos uma reunião com o prefeito e ele se comprometeu em colocar 3 redutores naquela avenida, tá?
Já está dado o recado, vereador. Espero que possa realmente atender, que possa resolver essa questão. Dizendo o seguinte também, que hoje a Secretaria de Educação esteve aqui na Câmara, nas comissões. Eu fiz uma pergunta para ela, ela até está nos ouvindo nesse momento, eu sei disso. Eu perguntei para ela sobre a questão das emendas que eu, como vereador, havia conseguido para as escolas municipais. Eu até disse para ela naquele momento que eu consegui 100 mil para a escola Argemiro. A escola Argemiro já executou a emenda, já fez compra dos equipamentos e coisa e tal. Nós estamos pleiteando mais recursos para a escola. A escola Gomes também é a mesma coisa. Recebeu o recurso, já comprou o que tem de comprar e tal. A escola São Domingos, também 50 mil para a escola São Domingos, já fez todo o procedimento e tal. Eu perguntei para ela sobre a questão da emenda da escola José Maria de Alquimim. E ela me respondeu, ao que ela me respondeu, que disse que inclusive já comprou algumas coisas referente à emenda que o Branquinho conseguiu. Os vereadores estavam lá e presenciou isso. Segundo ela, um freezer que foi para a escola foi dessa emenda, né? E tem uma outra coisa que ela citou, que eu não lembro agora, que também foi dessa emenda e que irão outros benefícios referente a essa emenda para a escola José Maria de Alquimim. A Antão Alves na Copago, 50 mil reais também para a escola José Antão Alves na Copago. E até o momento, ela me disse que as demandas vão surgindo, que vai estar atendendo, cobrando, comprando equipamentos para a escola Antão Alves na Copago. Como a vereadora Vânia mencionou, se os 50 mil reais veio destinado para a escola Antão Alves na Copago, deveria ir os 50 mil reais para lá. Se os 50 mil reais veio para a escola José Maria de Alquimim, deveria ir os 50 mil reais para José Maria de Alquimim, assim como foi para Gomes e comprou os equipamentos para Gomes. Assim como foi para Argemiro e comprou os equipamentos da Argemiro. Assim como foi para São Domingos e comprou os equipamentos da escola São Domingos. Deveria ser assim também no município. Então fica aqui a nossa explicação referente às emendas que eu consegui com o deputado Gustavo Santana, referente à questão das emendas para as escolas municipais. E aqui fica uma cobrança também. Hoje se falou muito na questão de quadra, que vai construir na Vila Maravilha, realmente muito bacana, merece demais da conta. Não se pode praticar esporte, vereadora Vânia, numa quadra céu aberto, com sol, chuva, isso é inadmissível. Nós não podemos aceitar isso, né? Mas pior ainda é lá na Copago. Pior é na Copago, é chão de terra batida. Então nós temos que atentar para essa questão, cobrar dos nossos deputados, para que mande recursos para uma região como a Copago, por exemplo. Não se pode deixar uma escola com um número significativo de alunos, e não seria diferente também na escola pequena, porque também é importante, já frisei isso aqui e falo mais uma vez, não importa a quantidade, o que importa é a qualidade. Não importa a quantidade. Já falei muitas vezes que sou contra multisseriação, eu acho realmente uma sacanagem multisseriar, é tirar a qualidade do ensino municipal, é enfraquecer o ensino municipal. Eu já disse isso e repito quantas vezes for necessário falar sobre isso. Essa é a minha opinião e não vou falar diferente. Então, na Copago, merece uma quadra poliesportiva na Copago. E o vereador Branquinho vai estar cobrando, vai estar reivindicando, nós vamos cobrar dos nossos deputados, do Paulo Abiaco, do Gustavo Santana, porque não se pode deixar uma comunidade daquela forma. Não se pode deixar os jovens, as crianças, os adolescentes jogarem bola em terra de chão batido em pleno século XXI. Pelo amor de Deus, isso é inadmissível. Não se pode deixar isso acontecer. Então nós vamos cobrar sim, cobrar com firmeza, cobrar com muito afinco, com muita determinação, essa questão. Findando aqui as minhas palavras, eu quero cobrar no Distrito de São Pedro, limpeza dos lotes, porque limpou o centro da comunidade, mas ficou os lotes lá perto das casinhas, vereador Flávio Galvão. Não limpou não, um matagal tremendo. Então não se pode deixar daquela maneira. Os moradores estão contrariados e revoltados. né, com aqueles lotes perto das casinhas, um matagal danado. É cobra, são escorpiões. Isso é inadmissível. Buraco nas ruas de terra. Tem ruas lá no distrito de São Pedro que estão praticamente intransitáveis. Intransitáveis. Aí perto da eleição fica muito fácil chegar lá e colocar cascalho e coisa e tal. É preciso resolver esse problema com antecedência. É preciso sanar esse problema agora. Não é esperar a véspera de eleição, não. O ano que vem já é eleição. Já não estamos na iminência de um período de eleição. Mas só temos que resolver agora. Vossa Excelência, vereador, esteve lá no velório do meu cunhado lá. Pois é. Pelo amor de Deus, é um lugar que você tem que passar com o carro devagarzinho, porque o carro pega na buraqueira. Não se pode deixar um negócio desse. E outra, aquele asfalto sorrisal lá que está a brita correndo para todo lado. Tem gente falando lá que tem gente que o pessoal está varrendo a brita, tirando a brita para o lado, porque, pelo amor de Deus, é brita que não acaba mais. Daqui a pouco vai sobrar só o chão. Vai sobrar o quê daquilo? Né? Porque está se desfazendo, se desmanchando. Eu falei uma vez, vou falar mais uma vez. Fez com quantidade, mas não fez com qualidade, que é o mais importante. O mais importante é a qualidade. E lá não tem qualidade. Agora imagina daqui a pouco um problemão que vai ter lá. Diz que asfaltou metade da vila, mas somente brita solta. Lá na Vila Maravilha, nessa rua que nós estamos falando aqui. Amancio Figueiredo Costa. Vai lá e vê a qualidade daquilo. Se aquilo é asfalto. Pelo amor de Deus, está vendo o chão já. Nós não podemos, gente, aceitar isso no nosso município, não. Nem no mandato do João, nem do Tião, nem do, sei lá, do Francisco, do Chico. Não podemos admitir esse negócio de TSD. TSD tem que acabar com isso. Isso é porcaria, isso é enganação. Isso é enganação. Fica bonitinho lá, um mês, dois meses, depois está desmanchando tudo. Vai lá na Vila Maravilha. Eu desafio Vossas Excelências para fazer a fiscalização lá. Olha assim, ó, de longe. Você vai ver só brita solta. Muita, muita, muita brita desmanchando e soltando. Cara, não se pode um negócio daquele. Ah, o branquinho fala demais. Ah, o branquinho não sei o que. Estou falando o que é correto. Estou cobrando o que é correto. Isso não se pode fazer. Não se pode. Nós estamos conseguindo recurso para o Distrito de São Pedro. Tem 250 mil aí pendurado, que eu não sei porquê, que a análise do projeto nunca sai. E tem mais 500 mil do Paulo Abiaco. Mas eu não quero. Não aceito, não admito. Só quero se for bloco ser salvado. Se for aquela porqueira de TSD, pode colocar esse negócio para outro lugar, que lá não vai colocar. TSD não vai fazer. Porcaria, enganação, obra enganatória, que aquilo é só para enganar, quem não entende. Aquilo não é asfalto, TSD é um tratamento dupla camada, dura no máximo 3 a 4 anos se não passar carro pesado. Porque se passar carro pesado, desmancha, desfaz. Outra coisa, para findar aqui dizer que é o seguinte, que eu cobrei do DR, juntamente com o Birajara, falei com o Birajara, o posto lá do Passa 3 de gasolina, uma conquista bacana, eu parabenizo o Wendel, o Asbel, porque realmente o cara é guerreiro, e a gente tem que tirar o chapéu. Lógico que quem está administrando o posto hoje, né, é outra pessoa, mas quem teve, o posto é dele, ele arrendou, ele alugou, mas quem fez a construção, ele e o pai dele, então está de parabéns. Eu entrei junto com o DR para colocar redutores de velocidade, vereadores, porque colocou um redutor lá na entrada do distrito e outro lá na saída para Formoso. Quando o cara passa o primeiro redutor, ele acelera em alta velocidade. Os blocos estão soltando, provocando acidente. Tem um senhor que capotou o carro lá na bateu num daqueles blocos, estourou o pneu, capotou o carro perto da casa da dona Dioguina, que o senhor conhece muito bem. E aí o Birajara disse para mim: Branquinho, pode ficar tranquilo, nós vamos colocar redutor de velocidade lá. Não marcou o dia, mas disse para mim, estou dizendo a minha palavra, vai ser colocado o redutor de velocidade lá. Por quê? A Vila Maravilha tem um na entrada, tem um na saída e tem um no meio. O distrito de São Pedro só tem um na entrada e um na saída. Então a distância é muito longa. Não se pode deixar daquela maneira. E sem se falar também que vindo da serra, do assentamento de Nelson Mandela, quando você chega no trevo, no cruzamento ali, para você atravessar ali, rapaz, é muito perigoso. Porque você entra em pequena velocidade e o cara vem em alta velocidade. Tanto de Formoso quanto de Buritias. Então, nós não nos calaremos e dizer que vai ser colocado redutor de velocidade lá, porque o Birajara me garantiu que colocará. Então, nesse momento aqui é só isso. Dizer também, vereadora, só um pouquinho. Dizer também a Vossa Excelência que o decreto legislativo, quantas mensagens está aqui no meu celular de professores hoje durante o dia. O Branquinho não se irrita com isso não, pode continuar mandando mensagens. Só que eu vou explicar, o decreto que vigente em Buritis hoje é o decreto legislativo, o decreto 01/2023. O decreto do prefeito foi sustado, o decreto 1703 sustou os efeitos dele. Então o que vale é o decreto do poder legislativo. Agora, as informações que nós temos é que o governo vai entrar judicialmente. Mas enquanto ele entra judicialmente e não tem uma liminar
O que está valendo ainda é o nosso decreto, o decreto legislativo. Então, na nossa visão, tem que pagar o incentivo rural, tem que pagar insalubridade. Vamos aguardar os próximos passos, porque esse é o caminho, essa é a cartilha que tem que ser seguida. E espero que tenha esclarecido aí os professores que têm mandado mensagem. Pode continuar mandando, não me incomoda, não. É só para explicar mesmo esse procedimento.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Presidente, a gente tem sempre falado, não só nas nossas redes sociais, mas aqui também, que é transmitido pela rádio, Clube FM, televisão, sempre deixado o nosso telefone de WhatsApp, que é o 38 99930 4053, à disposição da população, para que encaminhe para nós sugestões de melhorias para a nossa cidade, reclamações e denúncias. E eu acabei, presidente, de receber aqui no meu WhatsApp uma solicitação de ajuda. Só um minuto, por favor. Uma solicitação de ajuda. E eu quero ler na íntegra a todos os nossos colegas vereadores. Foi uma mensagem encaminhada da doutora Bruna. Aqui ela diz: paciente, Ronésia Rodrigues da Silva, diagnosticada com câncer de colo de útero em dezembro de 2022, em estágio avançado. Ela tem 3 filhos e 1 companheiro. Um filho com 17 anos, outro filho com 12 anos e uma menina de 3 anos. O companheiro a acompanhou hoje e deixou as crianças sob os cuidados de amigos e do irmão mais velho. As crianças estão na escola e creche. O marido está desempregado e a renda familiar é somente do Bolsa Família. Estão recebendo apoio e ajuda da Secretaria de Saúde, no que é de competência deles. Está em tratamento no Hospital Araújo Jorge, em Goiânia. Atualmente irá realizar 28 sessões de radioterapia. A possibilidade da quimioterapia está sendo avaliada hoje. Irá ficar na casa de apoio Dona Iraides durante esses 28 dias, local totalmente gratuito. Porém, a família precisa de ajuda financeira, porque precisam de pagar alguém para revezar com o marido, para acompanhar ela durante o tratamento, pois não existem outros familiares com disponibilidade para ajudar. Além disso, nessa quinta-feira, dia 23, precisará, Flávio, se deslocar de Goiânia a Brasília para uma perícia do INSS e retornar a Goiânia. Isto em um carro tipo ambulância fretado, porque ela não consegue ficar sentada. O carro para levar até a perícia ficou R$ 600 e ainda estou procurando cuidador. Acredito que por um salário mínimo consigo alguém para 2 ou 3 semanas. Caso os colegas possam ajudar, podem me chamar no privado. Interessados em ajudar, podem procurar a doutora Bruna Braga. Me chamem no WhatsApp. Eu tenho aqui o telefone de contato dela. Achei que deveria encaminhar a vocês. Ela pediu que estendesse a todos os vereadores. Ela disse que se precisasse do número do Pix, ela também estaria passando, né? É algo que é questão de saúde. Então, eu acho assim, a gente sempre colocou o nosso celular à disposição e hoje chegou bem no plenário, porque está pedindo realmente ajuda que estenda aos colegas vereadores. Dizer também, presidente, que na última quinta-feira tive a grata satisfação de receber a notícia de que uma equipe do Tribunal de Justiça veio vistoriar o imóvel que será doado pela Prefeitura Municipal para a construção da nova sede do fórum. A doação do terreno atende um dos requisitos, sendo o primeiro e importante passo com vistas à realização da referida obra, cujos recursos, na ordem de R$ 15 milhões, serão desembolsados pelo Tribunal de Justiça. O imóvel em questão a ser doado possui uma área de 4 mil metros quadrados e se situa no bairro Planalto. Sei do quão esperada e aguardada é essa obra, especialmente pelos servidores do Tribunal de Justiça, que aqui cumprimento na pessoa do escrivão e amigo particular, o Wilson, e de todos os advogados que aqui cumprimento na pessoa do Dr. Miguel, presidente da OAB local, e de todos os membros da diretoria. Em particular, posso afirmar que em nosso mandato se somou a outros pedidos feitos para o Tribunal de Justiça para instalação da segunda vara em nossa comarca, o que viabilizaria o recebimento de mais um juiz, mais um promotor e mais serventuários da justiça. E, consequentemente, teríamos mais celeridade na tramitação dos processos. Na oportunidade desses pedidos, contamos com o apoio e acompanhamento do Dr. Miguel, advogado muito conceituado da nossa cidade, que, na condição de presidente da OAB, se dedica muito em prol da causa de um poder judiciário cada vez mais acessível a todos os cidadãos e cidadãs. Com a construção de uma nova sede do fórum em nossa cidade, o que dependerá ainda de aprovação na lei orçamentária do tribunal, temos a perspectiva da instalação da tão sonhada segunda vara. Além de parabenizar os envolvidos, em especial o Dr. Miguel e toda a diretoria da OAB, quero deixar o meu mandato à disposição para continuar somando forças para que possamos concretizar de fato a realização dessa obra, que ela seja prioridade para o tribunal, já que sabemos, vereadores, que outros municípios já se encontram em estágios avançados, como o nosso. São essas as nossas palavras, presidente.
Passagem à parte, vereadora.
Pois não, vereador.
Eu tenho um pouco de conhecimento da situação dessa paciente que Vossa Excelência falou. Vamos procurar o Pix deles para ver o que a gente pode ajudar e ajudar a divulgar também. Só quero agradecer aqui a presença dos jovens aqui que estão aqui por busca de justiça, o Adriano, o João Vitor e os seus colegas. Sejam bem-vindos e volte sempre a essa casa. Devolvo a parte, vereadora. Uhum.
Finalizando, quero agradecer a Deus muitíssimo, mais uma vez, por conduzir o nosso trabalho, nos abençoar a cada dia do nosso mandato. Agradecer a presença de todos. Mais uma vez, agradecer também a presença do meu afilhado, João Vitor Dias, neste plenário. Boa noite a todos.
Glória, presidente.
Com a palavra, o vereador Fraguinho da Padaria.
Senhor presidente, só quero aqui parabenizar o delegado da Polícia Civil, que chegou tem pouco tempo aqui na nossa cidade, vem desempenhando aí um bom trabalho. E também não poderia deixar de parabenizar a Polícia Militar, tendo vista que na semana passada foi furtada aí duas motos e foram recuperadas pela Polícia Militar. Então, em nome do capitão aí e do sargento Cleito, quero parabenizar toda aí a Polícia Militar do nosso município. No mais, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Uma boa noite.
Com a palavra, a primeira secretária para a chamada final dos vereadores.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Geudo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Nílvia Prisco.
Presente.
Vereadora Zanã justificou sua ausência. Vereadora Professora Cibele, presente. Vereadora Vânia Araújo.
Presente.
Vereador Wendel Durães.
Presente.
Devo a palavra, senhor presidente.
Está encerrada a reunião, agradeço a presença de todos e convido para participarem conosco da 8ª reunião ordinária, realizar-se no dia 27 de março de 2023. O mais muito obrigado e uma boa noite a todos.